Vamos dar por aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Luiz Galtério. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandi Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Está com atestado.
Vereador Lincoln Pontes.
Também está com atestado.
Vereador Nedilândia Morim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, pedimos à vereadora Vanessa de Oliveira que faça a leitura no trecho bíblico.
Os juízes. Em seguida vieram os juízes, cada um designado pelo seu nome. Aqueles cujo coração não se perverteram e que não se afastaram do Senhor. Que a sua memória seja abençoada e seus ossos fortaleçam em seus sepulcros. Que seu nome permaneça eternamente e passe a seus filhos com glória desses santos homens.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos à secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 036 de 2022. Ao segundo dia do mês de agosto do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, da cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travás, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leone Lopes Pontes, Nedilândia Morim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino de Matos Azevedo. Abertos trabalhos pelo vereador-presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 035 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Se concorda, permaneça como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente.
Ofício número 0227. A sua senhoria, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Assunto: informação sobre o contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal em recurso da Caixa. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, tendo sido celebrado contrato de financiamento com recursos da Caixa entre a Caixa Econômica Federal e o município de São José do Norte, informamos nesse momento alguns pontos do referido contrato que servirão a essa Câmara Municipal de Vereadores. No mister do controle, aqui está obrigada a exercer com relação às operações de crédito contratadas pela entidade supracitada. O contrato de financiamento celebrado sob o número 059-89-12-87-2022 da Caixa, tem por finalidade pavimentação de vias urbanas, realização de obras e instalações públicas em geral. O valor repassado por conta do recurso da Caixa é de R$ 5 milhões. Qualquer informações adicionais relativas ao contrato de financiamento referido poderão ser adquiridas a qualquer tempo nessa unidade emissora. Atenciosamente, Maurício Gonçalves Beira, coordenador da filial do Regov-PL. Informar sobre a existência de recursos para arcar com as despesas de pavimentação na rua Mário Pereira Leandro. Declaramos para os devidos fins que o município de São José do Norte possui as condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto, incluindo sua operação e manutenção. Aproveitamos para reiterar votos de consideração a respeito. Atenciosamente, Fabiane Zogby Roig. Ofício 1392 de 2022. Projeto de Lei 026 de 2022, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito municipal de São José do Norte e da outras providências. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o Projeto de Lei 026 de 2022, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Recursos Sólidos, Resíduos Sólidos no âmbito do município de São José do Norte e da outras providências, para apreciação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiano Zogbi-Roig, prefeita municipal. Projeto de lei número 020 de 2022, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação no âmbito do Poder Executivo do município de São José do Norte. Mesmo, presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 020 de 2022, que dispõe sobre concessão de auxílio alimentação no âmbito do Poder Executivo do município de São José do Norte para apreciação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiano Zogbi-Roig, prefeita municipal. Projeto de Lei número 028 de 2022, contratação em caráter excepcional e por tempo determinado de psicólogos. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 028 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, psicólogos, para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde, para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiano Zogbi-Roig, prefeita municipal. Projeto de lei número 025 de 2022, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública municipal. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 025 de 2022, que autoriza a lei número 457 de 2006, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública municipal para atualizar a nomenclatura das secretarias municipais relacionadas no artigo 7º da supracitada lei. Modifica as competências das Secretarias Municipais de Coordenação e Planejamento e Obras e Urbanismo e da outras providências para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiano Zogbi-Roig, prefeita municipal. Projeto de lei número 029 de 2022, regime de urgência, regulamentação da licença prêmio. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 029 de 2022, que acrescenta os artigos 85A e 85B à lei municipal número 453 de 27 de junho de 2006, que regulamenta a licença prêmio do Estatuto de Plano de carreira do Magistério Público Municipal de São José do Norte, para apreciação dessa Casa Legislativa em regime de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiano Zogbi-Roig, prefeita municipal. Gabinete do vereador Luiz Galtério, requerimento número 018 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio desse solicitar a instalação de 60 canos no beco lateral ao Mercado Machado, na Vila de Bujuru. Justificativa. Demanda a qual a comunidade, que sofre com constantes alagamentos, vem requerendo há alguns anos. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, requerimento número 09 de 2022. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa senhoria que seja solicitada a senhora prefeita municipal, fulcro no artigo 151 do regimento interno desta casa, medidas necessárias junto à SMOL para que seja inserida como prioridade a restauração do calçamento da rua Aragão Bozano, na quadra compreendida entre as ruas Edgardo Pereira Velho e Evilásio Setembrino Galtério, em anexo fotos do local. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato de inúmeras reclamações dos munícipes que utilizam aquela via para acessar a Clínica Médica São José. Segundo relatos, pelo fato da via estar fechada por não oferecer condições de trafegabilidade, os usuários estão tendo que descer na esquina e levar os pacientes de cadeira de rodas para o atendimento. Salientamos ainda que nessa mesma quadra existem outros estabelecimentos que prestam serviços essenciais à comunidade. Plenário Caetano Zé Travassos, 8 de agosto de 2022, Jorge Luiz Ritter Penteado, vereador do PDT. Em anexo às fotos.
Esgotado o expediente, antes de entrar na hora do dia, quero botar e nós temos um projeto de lei aqui que veio com regime de urgência, projeto de lei 029/2022. Então, irei botar em discussão dos colegas vereadores, né, e em votação a urgência. Aqueles que concordam com a urgência, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, então, a urgência do projeto de lei 029/2022. Então, agora passemos à ordem do dia.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento número 017/2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido o douto plenário nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar a aprovação dos nobres edis do requerimento à senhora prefeita municipal para que, conforme demanda da comunidade do bairro Brasília, explicitada no abaixo-assinado em anexo, assegure a manutenção dos eucaliptos localizados no campo do Ferrari, promovendo a construção da quadra poliesportiva naquele local sem a retirada das referidas árvores. Justificativa. Considerando a construção de uma quadra poliesportiva viabilizada através de recursos conquistados por este mandato legislativo no campo do Ferrari, bairro Brasília, e a suposição de que para edificação dessa estrutura fosse necessária a remoção dos históricos eucaliptos localizados nesse espaço, a própria comunidade mobilizou-se na reivindicação de que esses sejam mantidos, oportunizando sombra aos moradores e assim uma área de integração para todos os residentes nos arredores. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Luiz Galtério.
Obrigado, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Vanessa, secretária da mesa, comunidade que aqui presente e que nos acompanha através da rádio e do Facebook. Essa é uma demanda que eu recebo da comunidade, né, talvez por conta de ter conquistado o recurso, né, do valor de 250 mil para a construção da quadra poliesportiva no campo do Ferrari, dentro do bairro Brasília. A comunidade se manifesta, né, através de abaixo-assinado, que está em anexo ao referido requerimento, né, que pede para não cortar esses três pés de eucalipto que não estão dentro de nenhum pátio. São os pés de eucalipto que estão próximos, na verdade, na entrada do campo do Ferrari. Quem acessa ali por aquela antiga sede, né, que é da prefeitura, que tem um convênio com Amigos da Cruz para uma revitalização. E esses pés de eucalipto não estão, né, diretamente sob nenhuma casa, tal como o debate que nós temos feito aqui em relação aos eucaliptos que causam risco, né, a moradores quando em dias de vento. E há o mesmo exemplo daqueles eucaliptos que estão ali entre a Corsã e o Polo Educacional, né, ao lado da pista de skate, são árvores que, claro, de porte grande, mas que num determinado dia de vento, né, ninguém vai estar embaixo daquelas árvores, né, então não causando risco direto às pessoas. E a comunidade pede para que não corte, porque elas vão ofertar naquele ambiente sombra durante o verão, né, quando do uso daquele espaço que esperamos que fique a contento da comunidade, a exemplo de como ficou a quadra do bairro Veneza, que também foi conquistada por nós, pelo nosso trabalho, junto à nossa bancada federal, através de emenda parlamentar. E eu, de pronto, atendi a reivindicação da comunidade, que ela se faz relativamente simples, e ainda comentada pelo colega Ronei, que nos faz presente hoje: poxa, nós estamos pedindo aqui para cortar eucaliptos que estão causando risco há tanto tempo e não estão sendo cortados, né? Agora, o governo, por advento da obra, né, no entorno, determina o corte desses que a comunidade não quer que corte. Então, assim, eu acho que é importante concentrar esforços, né, junto à Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, né, todas as instituições, né, que forem necessárias, para garantir a segurança das pessoas. E, nesse caso, adeque o projeto, né? Chega a quadra mais para o lado um pouquinho, dá um jeito e mantém as árvores ali, já que quem vai utilizar, a comunidade que vai utilizar, ou pelo menos muitas pessoas da comunidade estão se manifestando através de abaixo-assinado, né, possam ser ouvidas e respeitada a voz da comunidade em relação a isso que está em pauta, né, que é o não corte a manutenção. E aí eu tive a oportunidade de falar com o Regrinha, né, que é o empreiteiro que ganhou a licitação, e ele disse que dá de adequar. Eu disse: olha, Luiz, eu acho que dá de adequar, né, não precisa cortar os eucaliptos, né, até ele mesmo, né, ajudou a mobilização da população, porque ele disse: olha, eu não quero, até eu vou ganhar no contrato para cortar os eucaliptos, mas não é do meu agrado cortar, né, se puder manter, da minha parte, enquanto quem está tocando essa obra, eu prefiro manter essas árvores de pé. Então, nesse sentido, a gente só precisa que haja um esforço, né, do núcleo de governo, para que haja consenso em torno, né, da manutenção desses pés de árvore que estamos debatendo nesse requerimento 017 de nossa autoria. Muito obrigado.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Luiz Galtério. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 017/2022 do vereador Luiz Galtério. Próximo trabalho, a secretária.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 031 de 2022. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feito o esgoto fluvial cloacal e posteriormente o calçamento e também que coloque uma placa de sinalização proibindo a passagem de carretas na rua 11 do bairro João Landel. Justificativa. Tal solicitação prende-se o fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária e, quando chove, os moradores não conseguem sair de suas casas, pois a rua fica alagada e obstruindo a passagem de carro. Plenário Caetano de Travassos, 2 de agosto de 2022. Vereador Irandira Silveira Rodrigues, também assinado pela vereadora Vanessa Oliveira.
A palavra com o autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, né, colegas que nos assistem nesse momento, né, por intermédio da Rádio Cultura Rio Grandina, até mesmo pelo Facebook. Né. Esse é um trabalho que a gente traz nessa casa aqui, né, eu junto com a vereadora Vanessa, né, a pedido dos moradores ali, sim, né, porque a rua 11 ali está, na verdade, complicada, porque tem muito trânsito de carro que passa carregado, né, que vai para o Polo Naval ali, né, e a pedido do seu Antônio e outros mais. Sim, sei que foi respondido sobre as placas, já está sendo tomada providência, né, tive a resposta da prefeita, mas sobre o calçamento a gente entrou agora, junto com a vereadora Vanessa, né. Então, que seja feito o esgoto fluvial com a qual, né, posteriormente, calçamento também que coloque uma... Aqui está a praxinização que já foi, vai ser contemplada, né? Aqui, proibindo passagens de carreta na Rua 11, no bairro João Lander. Solicitação prende, né, o fato de a gente ter ido para ali, né, e ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária quando chove. Os moradores não conseguem sair das suas casas, pois a rua fica alagada, obstruído passagem de carro. Na verdade, eu passei por ali agora há poucos dias. Está complicada mesmo, senhora Vanessa. Ali está cheio de buraco, né? Água para mais de metro. E tem uma vala funda ali que, na verdade, acho que ela não foi limpa adequadamente, né? Ela tem um certo ponto que limparam e outros pontos não. Mas ali precisa, na verdade, de bueiro, canos, né? Porque tem moradores ali que está complicado passar por suas casas. Acho que o filho da colega vereadora mora ali, tem uma oficina, né? Tem mais ali o outro que é de São Caetano, mora por ali. E para chegar na casa deles ali é complicado, né? É bueirozinho, na verdade bota até os seus carros em risco quando passa ali, né? Porque o pelo que eu vi ali, tem um bueiro ali que é meio complicado. Então ali a solução seria fazer o esgoto, sim, né? O fluvial com a col. E dependendo do tempo, da oportunidade, quando houver verba, né? Na verdade, para calçar aquela rua ali, né? Porque futuramente é centro, né? E quero dizer também, nós agora provemos, né? Foi aprovado nessa casa um valor de 5 milhões para calçamento de rua. Quem sabe o executivo possa contemplar aquela rua ali, senhora Vanessa, né? Mesmo não tendo verba de emendas parlamentares, mas nós temos essa verba que foi liberada agora, né? Assinado pela Caixa, mas estava ali junto, né, vereador e outros mais, vereador Nedinho. Quem sabe se possa ser contemplada a Rua 11, né, ali, para aqueles moradores ali, né, do bairro João Lander, né, que fica contente e acabar, na verdade, com aquele trânsito louco ali, moiando as paredes das casas, e quando chove bastante, fica intransitável mesmo. Deixa a critério do seu vereador para que seja aprovado e, quem sabe, com sorte, possa ser contemplada nessa emenda de 5 milhões. Sabemos que muitas ruas vão ser contempladas, né? 5 milhões não é tão pouco dinheiro. Se o executivo botar tudo em rua, muitas ruas que estão paradas, que não tem emenda parlamentar, vai ser, na verdade, sim, calçada, se Deus quiser, até 2024, né? Temos 2022, mas 2023, 2024, com certeza, que vai dar uma evolução muito grande na cidade com esse dinheiro que foi, né, na verdade, empréstimo de 5 milhões aprovado pela Casa, e quem vai ganhar vai ser o nosso povo de São José do Norte.
A palavra com a autora do requerimento, a vereadora Vanessa de Oliveira.
Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, a todos que nos assistem, a toda assistência. Realmente, Sirandi, obrigado por ter me convidado a assinar. Alguns moradores de lá já haviam me procurado, inclusive meu filho trabalha naquele local, né? E realmente passa por grandes transtornos aquela rua. Há um tempo atrás, tínhamos conversado, eu e o secretário de Planejamento, em uma reunião, que estariam, sim, né, quando possível, fazendo encanamento ali, porque tem uma vala que passa em frente às residências. Muitas pessoas já me procuraram, donos de terrenos ali, para colocar até o acesso para a entrada dos terrenos, né? Então, sim, sabemos que tem um projeto grande por ali, né? Esperamos que seja logo concluído. Hoje mesmo passei por lá, estive lá, né? Vou diariamente no trabalho dos meus filhos, e estive lá e realmente a rua está numa situação bem precária, está bem esburacada, né? Ruim para o trânsito. Então, até uma manutenção, enquanto a gente não consegue fazer lá o encanamento na rua, não consegue a pavimentação, né? Fazer uma manutençãozinha lá, que está bem complicada aquela rua lá, como outras também que a gente vem aqui alertando diariamente, né, o executivo. Então, obrigado por mais uma vez me convidar para assinar. Sei que foi a pedido de moradores, quando o senhor foi lá e disseram já que eu tinha entrado com alguns pedidos, e aí até uma moça me ligou e disse, olha, eu não abaixo assinado aqui com o teu nome também, podemos assinar? Eu disse, claro. Foi, a gente conversou, eu e o senhor Andy, e resolvemos entrar juntos com esse pedido. Então, era sobre essa situação lá daquela rua mesmo.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento dos vereadores Irandira Silveira Rodrigues e Vanessa de Oliveira. Só que ninguém mais usou da palavra, só quero dizer e parabenizar os colegas pela iniciativa, né? Conheço bem aquela rua, muito eu passo por aquela rua ali, né? Realmente, como muitas ruas estão necessitando hoje de esgoto, como foi pedido aqui, sinalização, né? É bom que botam essa sinalização proibida, passa carreta, como vão pedido aqui na Rua 11, né? Esperamos sim que o Executivo hoje, sabemos que hoje o Executivo vai ter condições de calçar muitas ruas do nosso município. E isso graças a essa casa, que no qual nós aqui aprovemos hoje um empréstimo de 5 milhões para o Executivo. Isso aí foi demos um cheque em branco para que ela pudesse calçar a rua, né? E aí a gente sugere, cada um sugere para a Rua A, a Rua B, a Rua C, que seja calçada, né? Que seja investido realmente em calçamento da nossa rua, que todas as pessoas merecem. Se nós temos calçamento na frente da nossa casa, quem é que não quer ter calçamento na frente da sua casa? Então, é importante, né? Principalmente nesses momentos, assim, que nós temos um momento de inverno que está sendo chuvoso, e a gente vê as pessoas sofrendo com lagoa na frente da casa, fica difícil, né? Muitas vezes a lagoa tem lagoas, buracos, aí se botar uma areia ali naquele momento, chove, não vira um lodo, e aí tudo fica difícil. E onde tem calçamento, fica uma facilidade, fica bom de sair de casa, chegar, né? Então, eu acho que os vereadores estão fazendo esse pedido, eu acho que é importante que, com certeza, não é essa casa que vai ganhar, as ruas vão ser calçadas, porque nós temos aprovado esse empréstimo aqui de 5 milhões. Quem vai ganhar é a comunidade. E é eles que precisam. Eles colocam aqui nós dessa casa para representar. Né? Por isso que nós talvez nos aprovamos, porque aprovamos que é para o bem da comunidade. Né? E esperamos que o Executivo faça a parte dele, que foi quem trouxe o projeto até aqui para que nós aprovássemos. Né? E a comunidade ganhando, e com certeza para nós, se a comunidade estiver bem, nós também temos bem. Então, quero parabenizar os colegas. E eu não voto, mas se votasse, votaria favorável. E a palavra continua à disposição dos colegas vereadores, já usei da palavra. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 031/2022, de autoria do vereador Irandir Silveira Rodrigues e Vanessa Lima de Oliveira. Não tendo mais nada na hora do dia, né, e explicações pessoais, dando início agora, o primeiro inscrito seria eu, não irei usar da palavra, embora, porque hoje a hora do dia foi pouca, né, vai cedo, então... Eu tinha um compromisso, se desse tempo eu iria esse compromisso iria esse compromisso, então não iria usar da palavra. E então, depois eu irei me retirar, vou passar a presidência para o vice-presidente, o colega vereador Nedilândia. Então, no momento, primeiro escrito aqui, o vereador Ildomar Xavier da Costa. Tem direito a 15 minutos.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. E quem nos assiste pelas lives, né, que a rádio disponibiliza. E hoje, grande parte da comunidade na cidade, né, utiliza a plataforma digital. E os nossos agricultores, agricultoras, pescadores, pescadoras, na sua maioria ainda utiliza a rádio para nos... ouvir e nos ver. Né? Inicialmente, eu quero usar a palavra falando da reunião, né, que aconteceu pela manhã aqui nesta casa, a reunião do Conselho de Produção, como é costumeiro, né, mensalmente, às segundas de cada mês, ter a reunião do Conselho de Produção, onde se discute vários temas, né, propostas, encaminhamentos à área da agricultura. Né, e a reunião do Conselho é uma das ferramentas, né, que mais tem auxiliado os nossos agricultores, através da patrulha agrícola, através de manifesto, né, de cada um aqui nesta casa, toda segunda de cada mês. Hoje se falou inicialmente, né, uma das demandas é a preocupação que nós temos, e eu já venho há dias alertando, em redução de área de plantio derivados dos problemas climáticos. Né? Nós tivemos problemas com a sementeira, vamos ter uma queda, ainda não fizemos oficialmente, mas conversando com os presidentes de associações, se estima aí uma queda de 25% a 30%, né, de área, né, que não vai ser plantada devido à falta de sementes, de cebolim, de mudas, né, para ser mais simplificado. Outra demanda, né, que nós já estamos programando e foi discutido muito, né, usei muito esse discurso hoje pela manhã aqui, é como operacionalizar a questão dos tickets vale alimentação do funcionalismo público. Nós já temos, vereador Luiz, 4 meses acumulados e ainda não se entrou em operação, não se achou uma maneira ainda de como fazer isso. Eu, particularmente, vejo que a maneira é através da cooperativa. Né? Hoje estava aqui só a Márcia, né, que faz parte da cooperativa. Não estava nem ninguém que fosse da presidência diretamente, mas com certeza o recado irá chegar até eles. Vejo que a cooperativa hoje, para os seus cooperados, em relação a beneficiamento de cebola, não tem vantagem nenhuma. Não consegue mais alcançar mercado, né? Acaba beneficiando para entregar para o próprio comércio local, o atravessador local, isso não traz nenhuma vantagem aos cooperados e até mesmo à estruturação e à estrutura da cooperativa. Mas nós temos um gargalo muito grande, que é a diversificação da produção do município. Tem agricultores, né, que têm intenção de produzir mais, produzir hortaliças, tudo que pode agregar dentro da propriedade, mas esbarra na questão de comercialização, de como vai ser a entrega, né, o fornecimento ao servidor público para que esse possa se utilizar do ticket. Né? E isso, né, é que tem sido a maior dificuldade dos agricultores e do próprio executivo em conseguir fazer esse elo de comunicação. E acredito eu, assim como muitos, que a cooperativa será a melhor maneira. Eu já viajei bastante, viajando, conhecendo cooperativas, né, principalmente em Bento, Farroupilha, aquela região da Serra, né, e as cooperativas estão muito fortes, muito estruturadas nessas regiões. Vai lá, recebe do pequeno agricultor e comercializa. E a cooperativa aqui agora, né, foi nos relatados na reunião, perdeu uma tomada de preço de fornecimento de alimento para a Marinha, né, por não ter como abraçar o fornecimento, a demanda do contrato. Hoje os agricultores que aqui se utiliza da feira, né, as terças e sextas, eles ainda têm um bom consumo, mas ainda não têm uma boa produtividade. Está faltando mais agricultores aderir e acreditar no projeto. E é isso que nós debatemos hoje pela manhã, como que nós vamos começar a debater esse assunto para que o agricultor possa ter na cooperativa credibilidade para continuar o processo dos tickets, porque senão nós vamos ter uma dificuldade. Está aí o recurso, está aí a maneira de fomentar um pouco mais da nossa agricultura, né, principalmente o pequeno agricultor, mas
tem um gargalo que ainda não conseguimos preencher, que é o produtor chegar até o comércio. Então, eu acho que hoje foi buscado, né, debatido esse assunto. Cada reunião do conselho, cada um traz uma ideia, uma sugestão. O vereador Luiz deu uma sugestão ali, né, de uma operação que possa ser digitalizada, que possa ser usado virtualmente, né, numa plataforma. Isso tudo, né, vai se trazendo para dentro do grupo e vai se montando. Como que vai se fazer? Precisamos fazer. Isso é certo. A casa aprovou, né, a demanda partiu daqui de dentro desta casa, a casa aprovou e os tickets estão disponibilizados aos servidores, que parece ser pouco para o servidor, mas para a nossa agricultura é um bom recurso. 20 mil, né, girando no comércio local, porque esse vai girar no comércio local. Ele vai sair da mão do funcionário público para a mão do agricultor. O agricultor, com certeza, vai voltar para o comércio local. Então, é uma maneira de que nós precisamos evoluir. A cooperativa, né, atravessou, ou vem atravessando problemas, mas precisa de todos, uma união de agricultores. Temos que abrir o leque, né? A cooperativa precisa disso, e isso eu venho falando há muitos anos, né? Que a cooperativa precisa abrir mais as suas portas, receber mais, né? E é isso que agora a gente tem visto um sinal disso, né? Que as portas estão se abrindo para aquele agricultor, pequeno agricultor, poder também participar e fazer com que a engrenagem comece a rodar. Então, eu acho que foi muito importante a reunião hoje pela manhã do Conselho, como todas as reuniões do Conselho é importante, mas nós precisamos avançar em algumas pautas, e essa pauta, com certeza, é uma das que mais, hoje, no momento, afringe pequenos agricultores que querem produzir, mas ainda não sabem como vai comercializar. Né, esperamos avançar. Há uma boa disposição de todos, do executivo, da secretaria, há uma disposição de agricultores e há uma disposição da cooperativa. E as ideias vão chegando e cada um, né, contribui com o andamento que nós esperamos que venha acontecer. Participamos, né, não fizemos uso da palavra, mas estávamos ali para ser um somador, um colaborador, né, da audiência pública que foi promovida no Salão Paroquial para discutir a normativa 03-2004 no Salão da Igreja, né, uma proposta do vereador Irandir e do vereador Luiz à Frente Parlamentar, à Assembleia Legislativa. Né, e eu ia fazer o uso da palavra, vereador Luiz, acabei não fazendo uso da palavra ali, porque o momento que a Patran, né, a Polícia Ambiental, se esvaiu, né, do ambiente, esvaziando a audiência pública, né, nos deixou falar o quê? Né? Eu acho que essas audiências públicas, né? E aí, claro, é uma maneira de oportunizar, mas eu acho que quando for com órgãos tipo Patran, Polícia Ambiental, que eles não respeitam aos proponentes, aos, né, aos coordenadores, aos pescadores, ao cidadão que está ali, não respeito, saindo ao meio de um debate. Nós precisamos mudar os critérios e as maneiras de fazer. Se monta a mesa, fala os dois proponentes, abre a discussão e abre a discussão para o povo, para depois eles responder, porque é uma maneira de nós segurarmos ele. Eu já vi várias vezes o senhor Luiz, lá, não é o senhor vereador Luiz, é o Luiz que era lá do IBAMA, cansou de fazer isso nas reuniões do Fórum da Lagoa. Quando o laço, o pescador, ia para cima, ia embora. E eu me recordo, e o vereador Irandir, com certeza, deve se recordar que numa reunião do Fora da Lagoa, ali na colônia de Rio Grande, né, e houve umas abordagens, umas imprudências cometidas pelo órgão IBAMA, e foi cobrado. Os pescadores exaltaram-se um pouco, né, e foram muito para cima do senhor Luiz, esse lá do IBAMA, na época, e ele saiu de fininho da reunião. E estava todo mundo debatendo a reunião, e demandas e encaminhamentos. Daqui a pouco ele voltou com a procuradora federal, a Lenise Becker, e mais dois ou três brigados, e disse: agora você se exalte. E aí a procuradora disse: o primeiro que se exaltar vai preso. Claro, intimidou os pescadores. E assim acontece nas abordagens, né, com duas corvetas ali na saída da barra. É claro que nós, né, observamos as falas deles sempre, é de que nós estamos cumprindo a lei. Exato, estão cumprindo a lei, mas não precisa ser truculento, abusar do poder autoritário da autoridade. E alguns relatos que eu até desconhecia, né, de pescadores, hoje ali, né, no momento, de que o órgão repressor, quando aborda o pescador, filma tudo, mas o pescador não pode filmar a abordagem dele. Isso é sinal que alguma coisa não está sendo dentro dos procedimentos legais. Né? Por que, então, que não pode ser o verso? Né? Então, com certeza, a audiência pública é um início, é um debate, né? E há muita resistência. Infelizmente, a resistência, e o vereador Andy sabe, né? E vai, com certeza, vai explanar aqui. O problema é nós temos resistência dentro do nosso grupo, né, vereador Irandi? Esse que é o problema. Eu notei hoje que tinha uma colônia que nos fez presente. Por quê? Porque também é contra a saída a barra. A pastoral é contra. A oceânica faz uma médiazinha, mas chega na hora do canetaço, é contra. Né? Então, isso tudo, né, dificulta a boa intenção, né, do deputado que se deslocou lá de Brasília, deputado Pompeu Matos, do deputado Zé Nunes, presidente da Frente Parlamentar, né, que tem, né, estão aí para ajudar a nós. Né? Eu digo a nós, pescadores, porque faço parte. Né? Eu sou do município e muito do meu salário é pago pelo pescador, como os demais contribuintes. Né? Então, nós aqui devemos estar sempre buscando, né, mudanças. Até não tive a oportunidade de conversar com o deputado Zé Nunes. Né? Eu tenho preocupação com as mudanças, porque o que acontece? A pesca, ela tem gerências de normativa, IN, portaria, tudo rege em cima da pesca, né? Seja no estuário, seja no oceano. Né? Então, para que tantas leis criadas? Para discutir o mesmo assunto. E isso, daqui a pouco, nós conseguimos, lá, né, com a luta de todos, conseguimos alterar a 03, aí vem a 12-2012. E o órgão repressor continua embasado. Daqui a pouco conseguimos alterar a 12-2012, lá tem a portaria tal, que agora não me recordo de cabeça, mas eu, né, estudo bastante assim, essa questão de pesca faz tempo, porque me interessa, é um debate importante. Então, tudo pode ser melhorado num canto e piorado no outro. Daqui a pouco eles, vamos conceder uma licença para o pescador sair a pescar a boca da barra. Daqui a pouco eles vão dizer: não, mas tu não é mais amador. Aí tu já não é mais o especial. Aí na hora do pescador se aposentar, lá vem os problemas. Então, é uma construção, colegas vereadores, que deve ser feita com muita cautela, com muito debate e atacando todos os pontos. Não podemos deixar ponto aberto, porque se nós deixar ponto aberto, eles continuam minando, continuam atacando e continuam represando o nosso pescador. Obrigado, senhor presidente.
Explicação pessoal, vereador Irandir Rodrigues da Silveira.
Bem, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, que está aqui nos assistindo, povo nosso de São José do Norte, né? Nosso pescador, e também não pescador, né? Gente de outras profissões aí, mercado, madeireira, enfim, nosso povo geral. É, sabemos que o elo está travado, né? A batalha é grande, mas temos chance de vencer essa batalha. Se não brigar, quem não luta não vence. Agora, para vencer tem que ter luta. Essa é a prioridade. Quando nós discutíamos a lei 15.223, dizia que não se conseguia, vereador Nilton. E conseguimos. Com muita luta, você deve ter participado em alguma reunião quando se falava em APA. Né, vereador Luiz? Muito se falava no APA, dentro do Estado, e nós tínhamos medo. E como presidente de colônia, a gente debatia que não queria, formamos um grupo, e esse grupo teve êxito e sucesso. Né? Eu tenho o privilégio de dizer que a Lei 15.203, ela nasceu dentro da colônia de pescadores E2. Isso eu digo e bato no peito. Temos documento em ata ali dentro. Né? Depois, sim, foi desenvolvendo, chegando mais gente, e que bom que teve resultado, ou já existe. Uma tarde eu chamei ali, se não me engano, não, foi numa manhã, chamei o vereador, não era vereador, o Peteco, eu acho que o vereador Cristino, se não me lembro o outro, não sei se era o vereador do Paulo Jaborzinho, né? E o vereador Nilton, estava junto. E mais o Nilton Mendes, né? E ali começou aquele, o elo e a batalha. Caminhamos o documento, naqueles 3 meses eu estava no lugar do Polis, foi? Estava no lugar do Polis, sim, 90 dias. Aí, fazemos documentos para as prefeituras, fomos para o CONGAP, fomos para a frente parlamentar e hoje temos a lei. Claro que a luta é grande e é longa, vereador Hilton, senhor vereador. Sabendo que hoje a gente não ia chegar ao resultado que tanta gente espera. Temos briga, vereador Luiz, e muitos pela frente ainda. Né? Mas vamos chegar, sim, se Deus quiser. Porque nós tínhamos o direito a essa pesca centenária, mar aberto interior e laguna dos patos. Eles nos deram uma rasteira sem consultar os nossos pescadores. Isso aí que é o problema maior. Né? Chegaram nas capivaras, consultaram os pescadores das capivaras, foram lá na Vargem consultar os pescadores da Vargem, foram no Passim, tiveram na Quinta e Barra apontar o Cucuruto, São Caetano, não tiveram, né? Foi uma rasteira, e uma rasteira muito bem planejada. Tá? Me lembro muito bem que o Irandir era pescador, não era presidente de colônia, mas tinha aqueles movimentos em cima das colônias, anos atrás, acho que era em 2017, 2018, 2020, uns grupos que vinham de outros estados, até mesmo de Brasília, engabelando os nossos pescadores pequeno e caiquinho, dando cafezinho, bolachinha, Coca-Cola e ovo frito, e batata frita. Ali começou a rasteira. Né? Então, hoje, nós estamos sofrendo isso aí, essa demagogia. Porque pescador trabalhava, né, dentro do estudo, a história da lagoa Marabento Interior. Aí criaram-se a área tampão, e verdadeira área tampão. Tampou, sim, os verdadeiros pescadores. E deu privilégio a quem não pesca. Tá? Esse é o problema. Né? Na criada da área tampão, com meia dúzia de gente em cima das colônias, né? Gabelaram bem aquele cidadão, ensinaram os documentos, sem saber, de repente, algum deles, ou a maioria. Né? E, na verdade, quando induzia a barra tampão, seria um projeto bom, porque tirava os barcos industriais da boca da barra. Esse foi o dilema. Mas, quando esse projeto deles foi para Brasília, que foi analisado, é a gíria do nosso pescador, virar o chumbo por cima da cutiça. Aqui eu tenho um pescador, ele sabe isso aí. Né? Em vez de fazer o projeto correto, desandaram. Tiraram o artesanal e continuou o grande. Então foi, né? Foi premeditado, foi um engano lá da Secretaria de Agricultura e Pesca em Brasília, mas não soubemos. Agora que teve maldade, teve. Isso a gente pode dizer, né? Então, hoje, para desmanchar o que está feito é difícil. Agora, fazer o mal é rápido e ligeiro. Desmanchar a maldade tem que ser muito debatido. Um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, faz 50 mandatos bons, 50 trabalhos bons, mas se fazer um trabalho ruim, aquele ruim, derrubou os outros 49. Esse é o problema. Tá? Um trabalho ruim que ele errou, fez 50 bons. Mas aquele ruim eliminou tudo. Então, tivemos um trabalho mal feito naquele tempo. Né? Então, hoje se falou sobre a Instrução Normativa 3 de 2004. Eu estudei ela muito e muito. Fui até 2 horas da madrugada, muitos dias estudando, né? Ela é grande. Não achei nela lugar nenhum que dissesse que o pescador artesanal não possa sair barra. Fui para 12, senhor vereador Hilton. Comecemos com a 3 hoje e se terminou na 12. A IN 12. Né? Então, na 12, ela foi retificada. Ela teve modificação. Sabia? Teve modificação. Para outro estado é válido, para nós não. Dá para compreender isso aí, vereador Luiz? Não. Aqui eu posso até dizer aqui, ó, Instrução Normativa 12, intermencial, 12 de 22 de agosto de 2012, dispõe sobre os critérios e para dons para ordenamento da pesca praticada. Com o emprego de redes de malha nas águas jurisdicionais brasileiras da região sudeste e sul. Aqui tem um monte de lei aqui, ó. Está tudo na 3. Eu posso até dizer aqui, ó. O Ministério do Estado da Pesca, Agricultura e a Ministra de Estado do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições, tendo em vista, cuida bem, disposto na lei 10.683, está na 12, mas está lá na 3 também, N3. De 28 de maio de 2003, na Lei 11.959, ó, vai metendo lei. De 29 de junho de 2009, no Decreto número 6.981, de 3 de outubro de 2009, e na Portaria Intermercial, MPA, no artigo 2, de 13 de novembro de 2009, resolve. Aí entra 12. Artigo permitir navegações de passagem inofensivas das embarcações de pesca e malha nas áreas exclusão. Estabelecida para a modalidade, ó, desde que seja contínua e rápida, conforme estabelecido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Autoriza passar rápido. Não pode pescar na exclusão, mas te permite passar. Aí o IBAMA se convocava que o pescador não poderia passar. Nós teríamos que passar de avião, muitos discutindo fora. Te lembra disso aí, né? E outros mais. Aí depois veio a ratificação. Tá? As sugestões. Isso aí em Santa Catarina foi válido para nós, não. Sugerimos que as embarcações, medindo de 8 metros até 12 metros, com 20 AB, seja considerado artesanais, e com motor até 180 CV, utilizando área costeira, oceânica, sul, sudeste e interior. Lagoa, interior. Né? Essas embarcações é praticada pesca artesanal. Agora, o IBAMA não estava ali. O IBAMA teria que nos explicar onde é que está, o que tranca, qual é o processo na 3 ou na 12. Não tem, não achamos. Aí teve lá, ó, sobre a informação, atuação, comitê permanente de gestões de pesca, recursos demersais, sudeste e sul. E aí? Dorme com essa bagunça aí, senhores. Fica com essa encrenca. Onde é que está o erro? Nós temos um jurídico do lado ali. Deve estar analisando também. Né? Então, hoje nós, claro, ganhamos tempo, vamos à luta. Então, eu ali sugeri, nessa audiência pública, perante a frente parlamentar com o deputado Pompeu de Matos, que ele faz parte da bancada gaúcha, Estava bem, estava forte, tranquilo. Sugerimos que os brasões das embarcações artesanais passem a ser sul-sudeste. Nós queremos esse veto aí. Interior, mar aberto, terra vista, pesca diversa. Aí nos dá o direito de pescar qualquer tipo de peixe. Agora, se nós ficar só com o fundo, vamos ficar só com o corvino, o pescado ou a terra, três espécies. Se ficar superfície ou meia água, vamos ficar com chaveia, enxova e tainha. Então, estão obrigando a nós, né, na verdade, sugerir um troço só. Só um tipo de pesca. Outros não. Então, eles querem um mar aberto interior. Aí, depois, na outra pauta, o que eu coloquei ali? Sugerimos que as licenças de pesca para andando de saquinho e aviãozinho passa a ser de 10, como é na instrução normativa 3 de 2004, que passa para 200 metros d'água para cada embarcação, sai fora daquele limite de 10 redes por embarcação, mas com 200 metros d'água, ele vai botar 25 redinhos, 28, 29, dependendo do tamanho da sua rede. Dá como nós sobreviver na pesca, né? Agora, isso aqui ninguém bebe, nós estamos mentindo para nós mesmos. Quem é que sobrevive com 1.000 braços de rede de tainha dentro da lagoa? Ninguém, não tem como. Isso é passado, já foi. A pesca de animais dentro do estuário da Lagoa dos Patos passa a ser de 1.000 braços para 2.000 braços de rede. Ele está registrado, ficou ali, né? Está em ata, né? Aí depois, o que ficou hoje aprovado também? Para nós discutir, e temos que discutir muito, sim, juntos, né? Reunir-se com a Capitania dos Portos, né? Até mesmo para, na verdade, quebrar esse gelo, se tiver que levar a nossa embarcação para uma nova estrela que se leva, né? E ter ali todo tipo de salvatagem, o pescador tem, né? Uma reunião com a FURG, com os pesquisadores, né? Também vamos ter que fazer, e mais uma outra com a Patran, né? Sentar com eles e conversar. Superintendência, vai ser tudo superintendência. Aí foi sugerido pelo nosso pescador também, ali que estava, como chegar nessa carta de mestre. E tem que chegar. Na verdade, hoje, pela Capitania dos Portos, tem que ter estudo doutorado. O pescador não tem estudo doutorado. É a quinta série, a terceira série, a quarta série, o sexto ano, é o primeiro grau, o segundo grau atrapalhado. Essa é a verdade, né? Queremos um curso facilitado. Hoje nós temos ali caras que andam na popa da embarcação 40 anos. Ele é prático, ele sabe trabalhar, né? Pega uma tribuzana de vento fora da barra, ele sabe como viajar, ancorar, se defender. Agora, pega cidadão com alto estudo, tem estudo, doutorado, mas bota numa embarcação fora da barra, pega o primeiro rebojo, ele vai fazer o quê? Vai se borrar, perna abaixo? Nunca pescou na vida, né? Nunca pescaram na vida, mas tem o privilégio de ter uma carta de mestre. Então, quanta coisa tem que ser mudada no nosso Brasil, dentro do nosso estado? Muita, vereador Luiz. Muita, né? Agora, um pescador, para tirar uma carteira de PEP, baixa PEP, né? Na verdade, se for pela lei e pelo estudo, são 60 dias de curso. Já pensou? Uma PEP? O que é uma PEP? A PEP, ele é um motorista de embarcação, né? Agora, para tirar uma POP, né? É o começo do pescador profissional, também seria 60 dias, com muitas reuniões e com o superintendente de IBAMA e Patran, com a doutora Ana Elise Beck, conseguimos aí, com 15 dias de curso, pescador analfabeto, só sabe assinar o nome, ou bota o dedão e ele passa, tem que cumprir aula, nadar 26 metros, flutuar 10 minutos, está passado. Então, assim tem que ser a PEP para nós, e dessa forma tem que ser a de patrão. Nós não temos pedindo de carta de mestre, né? Para aquele pescador que está iniciando agora, se tem estudo, tudo bem, ele vai fazer aquele curso de 90 dias. Mas aquele cidadão que já vive na pesca, 10 anos na popa da canoa dele, da sua embarcação, 20 anos, 30 anos, já está perto de abandonar a pesca. Ele não vai ter estudo para tirar uma carta de mestre. Quando ele vai tirar essa carta de mestre? O estudo dele é terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Talvez até se esqueceu de fazer as quatro provas de conta, não sabe, não se lembra mais de tirar uma prova de uma conta real? Já passou, né? Agora é a mesma coisa que vai dizer, o agricultor vai voltar para plantar cebola no pescoço do boi ou na xixa do cavalo? Ele vai sobreviver? Não vai. Eu já plantei muita cebola, você plantou cebola também, ou deve plantar, né? Hoje tem que ter um trator. Ele, se plantar 10 mil de cebola, ele morre amigo, morre de fome. Hoje, um empregado, se o cara botar um empregado para plantar cebola, ele deve querer dar 10 mil reais para ele. O plantador pequeno hoje é 50 mil, 30 mil, 40 mil. De primeiro, vivia com 10 mil reais de cebola, um hectare, né? Cebola valia, capinava na rascadeira, mas os tempos mudaram. Só a pesca que não muda. Esse é o dilema. É muita portaria, muita coisa para cima de nós. Então, se diga, é muita porcaria em cima dos pescadores. Essa é a palavra certa. E nós temos que quebrar. Hoje nós temos uma bancada gaúcha, temos uma frente parlamentar e tem os vereadores aqui que têm conhecimento da pesca, estão aprendendo, aqueles que não aprenderam. Temos instrução normativa, temos discutindo um monte de tempo e vamos discutir e juntos nós vamos chegar, senhores vereadores. Eu não vou dizer que vou chegar sozinho, mas conto com os novos vereadores para nós chegar, com os nossos deputados, com os nossos prefeitos e com o nosso CONGAP, até mesmo com a Casa Civil. Assim nós chegamos.
Explicação pessoal, vereador Jorge Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, assistência, comunidade de São José do Norte que nos acompanha nesta noite. Inicialmente, eu quero deixar aqui um versículo bíblico que está em Josué, no capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Nesta noite eu falarei pouco, vereador Andi, até ia passar um pouco do meu tempo, porque eu tenho certeza que Vossa Excelência hoje tinha muito assunto aí guardado, audiência pública e mais das andanças. Mas eu preciso dizer alguma coisa aqui, até em cima dos comentários que os colegas já fizeram nos trabalhos aprovados esta noite. E foi colocado aqui, faz tempinho que está se falando dessa história desses 5 milhões. Mas faz tempo que se aprovou esse dinheiro, esse empréstimo aqui, 5 milhões de reais. E quando se vê inúmeras vias públicas em estado de calamidade pública, agora com essa chuvarada que deu, aí, choveu demais, não sei o quê. Pô, mas não se pode prever uma coisa que vai acontecer ou não, tem que se ter planejamento para que se faça e que se prepare, isso é prevenção dentro de um programa de governo. Agora, esta casa aqui foi muito clara, muito consciente, ao aprovar, e até com alguns vereadores que nem tinham essa disponibilidade de votar, essa vontade de votar, porque estamos endividando o município. E olha que eu tenho sabido notícias assim que está difícil, está ficando difícil as finanças lá dentro, hein? Eu sei de algumas secretarias que estão corre aqui para poder comprar isso, comprar aquilo, pagar fornecedores, não sei o que mais. Mas nós temos uma série de empréstimos já aprovados aqui em outros governos, inclusive. E se aprovou. Mas se aprovou para quê? Para ficar guardado o dinheiro? Ou por acaso, eu não sei, de repente não está aprovado ainda, não foi liberado esse recurso? E eu estou puxando esse assunto por quê? O vereador Irandir falou na história do calçamento, o vereador Hildo deu uma tocada também, e isso o vereador Luiz, inclusive, quando manifestou também no trabalho. Porque a situação está difícil, eu tenho um trabalho para amanhã aqui, eu não quis pedir para passar para a hora do dia, que eu não gosto muito de fazer isso. Mas é ali na rua Aragão Bozano, aquela rua até não constou aqui no trabalho, mas ela é mão única, eu não posso entrar daqui para lá, pela Edgar Pereira Velho, eu não posso entrar, eu só posso vir de lá para cá, mas faz mais de mês que está fechado aquilo lá. E ali naquela quadra nós temos uma clínica médica, nós temos a funerária ali e mais outros comércios. Acho que, se não me falha a memória, até tem alguma oficina, alguma coisa ali também. E aí, por onde vão? Eu não posso entrar para lá, não posso vir de lá para cá, porque a prefeitura, morosamente, em passos de tartaruga, está arrumando uma rua, que nem outras tantas, vereador Irandir. E aí essas ruas, essa cidade baixa, agora é um clamor do pessoal. É um clamor. E aí nós temos dinheiro para calçar as ruas. Bom, eu sei que nós não vamos calçar todas as ruas. Eu sei que o governo, eu não estou aqui fazendo crítica sistemática, eu até nem tenho falado. Vamos deixar para falar lá mais adiante, né? Aí nós vamos. Agora acho que não vai ter pandemia, vai ter comício. vai ter 2-3 mil pessoas nos assistindo aí, certamente, aí nós vamos falar. Então vão deixar a prefeita trabalhar agora. Ela está trabalhando, tem feito algumas obras, mas quando nós vimos que tem falhas nesse trabalho, nesse projeto, nesse planejamento, a gente tem que falar alguma coisa. Está muito devagar o andamento das coisas que são prioritárias para o povo. Eu andei fim de semana aqui, passei no São Caetano, que é um clamor ali pela Estrada Velha, na sua terra, vereador Andi, na sua terra. Aí passei no Divisa em duas propriedades. Depois fui para o Bujuru, passei no Capão do Meio antes, fui na Bujuru, visitando umas pessoas lá e olhando a situação. O Bujuru está horrível. Está horroroso aquilo lá. A gente sabe que tem chovido bastante. E até as pessoas, meu presidente, até as pessoas têm dito, mas tem chovido bastante. Pois é, tem chovido bastante, sim, mas é o que nós falamos e vamos repetir hoje. Tem que ter um planejamento anterior para isso, para se preparar para a chuva. Se não tiver, sempre vai acontecer isso. Amanhã, neste ano, no ano que vem, no outro ano, e terminou o governo. Aí vem outro governo, continua de novo. Aí, convenhamos, tem outro nome. Isso tem outro nome. Então, eu não vou dizer aqui, eu não tem mais ninguém bobo nessa vida, todo mundo está acompanhando tudo aí na internet, em tudo que é coisa aí. Chega no momento, neste momento aqui, as nossas falas estão chegando lá no fim do município. Então, o povo está acompanhando, está vendo o que está aí, o que está faltando no governo. Nós não estamos aqui querendo que não saia as coisas. Se nós estivéssemos aqui querendo que não saísse as coisas, vereador Luiz, Vossa Excelência, que é um dos que mais tem trazido emendas parlamentares para São José do Norte, não estaria trazendo. Ah, que se vire. Que se vire, prefeita. Mas nós temos trazido. E não cansamos de dizer isso. O deputado Motta já trouxe 600, 800 mil reais de emendas para cá. Tem mais outra encaminhada agora, até em nome do vereador Irandir. Quanto? 250 mil. Mais 250 mil. Aí, se nós não quisesse que não saísse, aí quando o vereador Irandir aqui se altera um pouquinho, aqui, porque ele está aqui para isso, para defender o pescador dele, para defender o agricultor, e hoje ele disse bem, não só esse, para defender o funcionário público, para defender o problema do transporte escolar do interior, que nem tem mais. É uma vergonha, acabou com o transporte escolar. Transporte escolar, nada. Transporte urbano, rural, público, urbano. Mas transporte escolar, as coisas estão me pulsando aqui na minha mente. Isso está uma baderna, o transporte escolar também. Os ônibus, tudo sucateado. Todos sucateados. Falei a semana passada daquele buraco que fizeram em frente ao centro de demonstração lá. Continua lá. E eu estou sabendo umas coisinhas aí agora, que tem gente até se afastando dos cargos da prefeitura de Carpinão e criando firmas. E vão fazer as obras. Olha, isso é grave, vamos ficar esperando aí para ver o que vai acontecer. E eu já sei até que tem obras aí no interior também, que tem outras pessoas também que estão sendo encarregadas e ligadas ao governo. Isso em outras épocas era a improbidade administrativa, agora eu nem sei se é mais. Quem sabe terminou a lei, termina com tudo. Então, pessoal, amanhã eu vou discutir melhor esse trabalho aqui, mas tem que terminar ali, nós só estamos querendo contribuir, é coisa pequena ali, ó. Mas a gente está vendo muita queixa da comunidade. E nós estamos falando em nome dos senhores, em nome das senhoras, em nome dos jovens, em nome das crianças aqui deste município. Porque aqui nos colocaram para fazer isso. Não estamos aqui querendo guerra, não. Nem briga com ninguém, não. Nem crítica que o governo está mal. Não, o governo é bom. Estão pensando que eu vou dizer que o governo é ruim? Não, o governo é bom. Mas eu tenho que dizer que tem crise, que tem situações, que tem falta de planejamento, que não tem um programa político firme, forte, adequado para São José do Norte, com prioridades levantadas anteriormente. E tem coisas que falta coragem para tomar as decisões. Nós temos visto isso aí e acontecer no dia a dia. Então, eu hoje, essa noite, eu não quero nem me alongar, vereador Irandir. Amanhã nós temos uma série de trabalhos para discutir, já foram lidos aí, e eu peço a vocês que ouçam a Câmara amanhã. Que amanhã nós temos vários trabalhos dos colegas vereadores aqui, cada um colocando num ponto, colocando numa situação, tem essa situação lá em tal lugar, olha, hoje eu vi aqui, lá a ponta do Mato está com problema, no Inhame está com problema, Capivara está com problema, o Beco da Chácara está com problema, e a Vila do Bujuru está com problema, a Estrada Velha do São Caetano está com problema. Ah, só choveu, é culpa do São Pedro. Bom, não é. É culpa de quem não está. Eu sei, o município tem feito várias coisas aí no interior. Tem limpado valas, tem isso, tem aquilo, mas talvez Tem avalas que pudesse até esperar um pouquinho mais, mas tem coisas dentro da cidade aqui que as pessoas não conseguem andar, não conseguem sair de casa. Tem às vezes, escolas que estão com problemas mais sérios. E, por fim, vereador Ildo, Vossa Excelência, que é o homem que fala sempre da agricultura aqui e se pautou ao longo desses anos aqui como em defesa do agricultor. Nosso agricultor está sem cebolinha. Vossa Excelência tocou aqui, eu estou aqui quietinho, mas eu estou percebendo, a minha mente está catalogando as suas ideias e as ideias dos demais colegas. Não tem. Está faltando para todo mundo. Então, se aproxima, se avizinha, se vislumbra uma crise grande na agricultura, para o agricultor. A cebola vai ser muito pouca esse ano. Não tem cebolinha. O cebolinho que tem, eu passei em vários cercados agora, sei que os colegas também estão indo, mas é preciso que nós levantemos aqui um alerta disso. Ah, isso sim foi a chuva, foi a cerração, a gente sabe dessas coisas, chuva exagerada, talvez em águas que empoçou, talvez por algum problema também, que não teve o devido escoamento, mas vai faltar cebolinha. Se vai faltar cebolinha, vai diminuir a plantação. Diminuindo a plantação, diminui a produção, diminui a economia e crise para o nosso agricultor. Mais uma em cima disso. É uma situação preocupante para nós, aqui que somos vereadores, que estamos cuidando do nosso povo, da nossa gente. Mas estamos aqui, Irandi, como Vossa Excelência sempre diz, estamos aqui para isso, levantar a nossa voz, sem críticas infundadas, não fazemos críticas infundadas e nem estamos aqui cutucando para ver o circo pegar fogo. Não, estamos aqui no sentido de colaborar com o governo para que encontre as soluções para toda a nossa comunidade. Boa noite e que Deus nos abençoe nessa noite.
Explicação pessoal, vereador Luiz Gualtieri, do PT.
Boa noite, vereadores, vereadora. Mais uma vez, comunidade, muito boa noite nessa noite de segunda-feira, dia 8, dia em que fizemos um grande debate sobre a pesca em São José do Norte, né? Um dia memorável para a luta dos trabalhadores da pesca, trabalhadoras. Vou falar um pouco sobre isso, Irandir. É importante a gente, né, dialogar com o nosso povo para, ao dar encaminhamento, também engajar a comunidade pesqueira a participar. Porque nós teremos outros ambientes de debate e de construção, né, para formalizar as mudanças que queremos fazer na legislação de pesca que precisa ser atualizada. Vou aproveitar um pouco do meu tempo para tratar disso, com certeza ainda. Mas temos o dia de amanhã também. Vou tratando de temas gerais até a metade do meu tempo de fala aqui, sobre algumas questões que estão pairando e hoje, especialmente de manhã cedo, não consegui chegar a tempo no desembarque, na chegada do ônibus que vem nesse circular, né, do interior, que passa Ponta do Mato, Várzea, Passim, Capivaras, Oriente, Barranco não tem, né, mas passa, pega o pessoal ali no Oriente. Esse grande circular que tem servido, né, de forma muito insuficiente a comunidade, que vem sofrendo, ao longo dos últimos anos, um retrocesso, um encolhimento do serviço prestado no transporte rural. E esse encolhimento, no dia de hoje, se retrata, assim, né? Tem como retrato o caos, a insegurança, né? Insegurança no transporte. E aqui, desde já, quero cumprimentar o Bruno, que é motorista do ônibus, e é só um trabalhador do processo, é mais um trabalhador do processo, que deve ter se visto hoje, né, numa situação muito difícil, porque ficou gente no caminho, ficou gente na estrada, não cabia mais pessoas no ônibus. E a prefeitura, né? Aqui a gente precisa fazer as devidas cobranças, os devidos encaminhamentos. Essa é a nossa função legislativa, né? Com muita responsabilidade, né? Buscando soluções. Nós encaminhamos aqui em plenário uma série de alternativas ao longo dos últimos períodos para que o transporte rural não chegasse na situação que se encontra atualmente. Assim como encaminhamos em relação à travessia de lancha, que para nós é mais difícil por ser regulada por um órgão federal antes, agora estadual, não está muito na nossa atribuição, mas o transporte urbano e rural de São José do Norte é a exclusividade nossa. Nós, enquanto vereadores, estamos diretamente relacionados a esse conteúdo de trabalho, né, que diz respeito à gestão pública, porque há prestação do serviço de transporte através de uma concessão. E a empresa que faz a concessão declarou insuficiência para continuar, dada o preço do combustível, né, o alto número de pessoas que são aposentados. Inclusive, muitos dos aposentados agora estão pagando a tarifa, né, para que possa minimamente continuar vendo, olha onde chegamos, continuar vendo as linhas de segunda e de sexta-feira. Enquanto isso, o governo, né, com toda a sua infraestrutura, né, capacidade de provimento, não acolheu nenhuma das indicações que a gente deu até aqui. Né? Poderia estar subsidiando o diesel, poderia estar amortizando impostos da empresa, poderia estar subsidiando, inclusive, o próprio motorista, né, o custo do próprio motorista, diminuindo um pouco a despesa e aumentando o horário da quarta-feira, que tínhamos pelo menos 3 vezes na semana. Aí as estradas estão péssimas, tem chovido muito, realmente. Mas, como o colega vereador Penteado disse, falta planejamento, falta um processo de preparo, de antecipação, falta antecipar o inverno. E aí nós temos que concordar com a conjuntura grave, né, mas consequência do serviço feito ao longo dos últimos anos, né, ou desse serviço, de rebaixamento das estradas. Ainda hoje falei com um amigo ali do Oriente, do Beco do Oriente, disse, olha, me chama de Luizinho, a estrada do Oriente rebaixaram, os campos estão mais altos que a estrada, tem chovido muito, mas não adianta ter uma valeta do lado de uma estrada que dá da altura de como era a valeta antes. As estradas estão ficando muito baixas. E, por gravidade, a água ocupa os lugares mais baixos. Então, o governo atual, né, vem sistematicamente, ao longo dos últimos anos, limpando valeta do interior e trazendo esse material para a cidade. E isso vem rebaixando as estradas. E não sou eu que estou teorizando isso. Se nós perguntarmos para qualquer morador do Beco da Chácara, né, do Beco do Oriente, vai dizer isso. Então, essa é uma circunstância que a gente está vivenciando que a gente vai precisar abordar, porque como é que vamos fazer o levante dessas estradas de novo? Né? Qual o planejamento do município em relação a isso? Então, é uma preocupação que a gente traz aqui, são as vozes do povo, a reclamação que tem sido feita pela comunidade, né, nesse período de chuvas, considera, pelo que eu tenho visto, muitas pessoas que têm reclamado consideram a chuva, mas trazem esses elementos para apontar que as estradas, mesmo quando chovia muito, não ficavam tão ruins. E será que tem que fazer a manutenção que tem sido feita em período de chuvas? Quando se limpa as valetas no período de estiagem, dá tempo para a grama, né, como temos dito também, a grama consolidar aquele talude da vala ali, e não haja o escoamento. Não deu tempo de eu dizer para o colega Penteado, não sei se ele está na casa aqui ainda, né, mas estivemos em Bujuru na sexta-feira, né, eu, o William e a Carla, passamos o dia em Bujuru, e o Delmar ali mandou um abraço para ele. Né, tivemos lá na venda do Delmar, conversamos bastante, e acabamos falando de política e de diversos outros assuntos, mas ouvindo a comunidade de Bujuru a respeito das manutenções, né, tem lâmpada que está 40 dias com o requerimento feito para troca, não foi trocada. Aí a comunidade se sente injustiçada. Pô, as pessoas já estão pagando caro na tarifa de luz. Aí vem a taxa de iluminação pública. E aí as pessoas, bom, já que tem taxa, né, é um direito meu pedir a reposição da lâmpada. As pessoas fazem o pedido da reposição, né, e quando a gente vai conversar, né, em determinados locais, como em Bujuru agora, pô, Luiz, já... Pô, faz tanto tempo, faz 40 dias já que nós pedimos e tal, né, e não vem fazer a troca. Queremos mais celeridade, sabe? E mais principalmente comunicação, né, dar satisfação para a comunidade que está desassistida. O requerimento de amanhã, né, que vamos votar aqui, diz respeito ao beco onde tem umas 10 casas, mais ou menos, dentro de um beco, que também tem um nível muito baixo, ao lado do Mercado Machado, na Vila de Bujuru. Entramos no beco lá, vimos a situação dos moradores, as crianças estão indo para a aula de bota de borracha, porque tem a água corre no beco, né? Então o beco é o próprio dreno atualmente, é uma situação muito, muito difícil, assim, e que os moradores, inclusive, disseram: Luiz, se o governo largar os canos aqui, a gente instala. Nós vamos entrar de pá aqui e vamos instalar esses canos. Inclusive, nós já pedimos isso no ano passado e foi nos prometido e não foi levado. Né? Então, é uma situação que a comunidade se coloca como parceira para executar a benfeitoria. Né? Não tem gente para vir colocar. Dá aqui, nós somos construtor civil, gente, é pedreiro aqui, trabalhamos em obra, temos experiência. Né? A gente coloca a mangueira de nível aqui, bate o nível nos canos e a gente dá uma melhor condição para esses moradores e para essas crianças que estão usando essa única via de acesso com mais qualidade. Bueno, temos 6 minutos. Sobre os Correios, existe um convênio do município com os Correios para que seja prestada a alocação de pontos de apoio dos Correios, né, que temos no Estreito, em Bujuru, né, a comunidade Pontal tem reivindicado, né, pena que o Rony não está aqui hoje, podia confirmar para nós se foi requerimento do primeiro semestre do nosso mandato, né, para que houvesse uma melhor condição para que os Correios pudessem entregar as correspondências na região do Pontal. Mas esse convênio do município, em Bujuru tem uma servidora do município que atua, né, na entrega. Mas no Estreito não, há só o aluguel da peça, né, da casa. Então, seria mais oportuno para a prefeitura rever, né, a condição desse convênio para que haja uma melhor remuneração de quem não só aluga uma peça, mas também acaba atuando na entrega de produtos, que nem é sua responsabilidade. Né? Entrega de encomendas, de compras. E agora, com esse advento das compras pela internet, no interior, as pessoas com internet em casa estão comprando na Shopee, Mercado Livre, comprando, enfim, uma série de utensílios que lhe for de interesse na internet, e tem aumentado muito a demanda no meio rural em relação a esse serviço prestado, né, que é feito através desse convênio entre o município e Correios. Não fiz um requerimento formal, mas fica aqui o meu apelo para a valorização desses pontos de apoio, para que a comunidade seja melhor assistida e as pessoas que estão relacionadas a esse serviço também tenham uma melhor condição de trabalho e de valorização. Bueno, o ticket para o funcionalismo, né? Eu dei uma ideia aqui, o vereador Hildo mencionou. Eu fui proponente dessa matéria, né, em relação a que houvesse um ticket, né, ao governo custou a implementar, mas, enfim, implementou. Já temos para lá de 4 meses, vereador Hildo, né? Eu acho que se conclui o 5º mês em seguida, após a sanção do projeto de lei, que, notoriamente, o governo está tendo, né, problemas para colocar em prática. E aí eu vim com a ideia, hoje no Conselho de Produção, que eu não pude ficar, até me desculpo aos conselheiros, né, porque eu não pude ficar, eu estava com outras demandas tantas, que fiquei um pouco aqui no Conselho e precisei sair. Mas o pouco que fiquei, consegui dar minha contribuição, é em relação ao que vários municípios têm utilizado nessa relação de aproximação de produtores e consumidores, principalmente daqueles produtos derivados da agricultura familiar, que são as plataformas virtuais, né? Como se fosse um aplicativo. Né? Na verdade, é um aplicativo, mas como se fosse o aplicativo do banco que se usa quando faz o Pix, por exemplo, né? Ou até o WhatsApp. É um aplicativo de fácil aprendizagem, onde os produtores ou a própria Coafam, né, poderão estar ali alimentando dados, dizendo quais são os produtos que estão à disposição, que terão para compra. Né? E, em contrapartida, aqueles funcionários da prefeitura que são beneficiários do ticket, né, poderão ver: oh, agora, esse mês, eu posso comprar X, X, Y, Z produtos. né, e já deixa ali encomendado. Eu, servidor da matrícula tal, quero com os meus 20 reais comprar isso, né, X. Ponto. Já se sabe, quem quer vender sabe o que está encomendado e quem quer comprar já está encomendado. Fica só dependendo da logística de entrega, que aí o município, junto com a cooperativa, vai organizar um dia fixo do mês para entrega, ou a cada quinzena vai ter uma janela de entrega, enfim. Mas que sem uma relação que se dê de forma virtual, eu estou vendo que vai ficar muito difícil, porque são muitos servidores, né? E vai ficar um desgaste físico muito grande, né, de ter que estar se organizando, ligando, encomendando, anotando, planilha, papel, caneta e tal, né, quando temos à disposição essa forma de trabalho que em Pelotas existe, o Bem da Terra, em vários outros municípios que eu andei pesquisando também usam, e todo mundo hoje tem acesso ao telefone em casa, né? Acho que boa parte, inclusive dos produtores rurais, tem um smartphone em casa, ou o filho tem, alguém tem. A dificuldade existirá, mas será possível superá-la, né, com empenho e dedicação. Sobre a pesca, Irandi, eu vou falar um pouco hoje e mais um pouco amanhã. Eu fiquei muito feliz sobre a audiência pública. Quero agradecer aqui ao deputado Zé Nunes, que lidera a Frente Parlamentar de Defesa do Setor Pesqueiro, pelo valioso debate que fizemos hoje, né? Apesar da ausência da Patran em meio à audiência pública, que foi um desrespeito com os pescadores, né? Deveriam ter permanecido e ficado até o final da audiência, como permaneceu, né, o capitão da capitania dos portos. Mas nós temos agora uma jornada estabelecida de debate, primeiramente em relação à forma com que os pescadores são tratados na atual vigência da instituição normativa, que tem sido muito desrespeitosa, violando, né, direitos humanos e tal, né, quando é reportado pela fala de medo das pessoas. Uma senhora fez uma fala muito emocionante quando diz que tem medo, quando a fiscalização está em nosso município. E também, num segundo momento, né, fico feliz por saber que a gente tem um horizonte de debate e construção, né, para mudança e alteração da estrutura normativa. Mas, principalmente, para que a gente possa repactuar uma nova política de pesca, Irandi. Nós já avançamos com o afastamento para 12 milhas, mas nós precisamos de uma política mais inclusiva, né, que coloque todos os pescadores da Lagoa dos Patos numa condição, né, de autonomia para poder pescar no mar, pescar na lagoa, dentro da legislação, sem predar o estoque pesqueiro, mas cumprindo a legislação, mas garantindo sustentabilidade. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos que nos acompanham, até amanhã.
Em explicação pessoal, vereador Nedilande Loureiro, eu mesmo. Quero dar uma boa noite aos senhores vereadores que permanecem aqui no plenário, a vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, tanto cidade como interior. Hoje eu vou falar, não, é só umas palavrinhas para não passar em branco. Quero aqui agradecer ao vereador Irandi por ter me convidado para participar da audiência pública. Não pude, porque houve um imprevisto aí de uma menina de 16 anos que precisava a gente fazer uma intervenção no nosso trabalho, levando essa menina até Pelotas, que tinha... conseguimos lá uma biópsia para ela. Então, nos tirou totalmente da rota, mas sei que estava bem representado pelo vereador Irandi, que sabe do assunto, é o conhecedor do assunto. Eu não conheço pesca, mas o que o vereador Irandi fizer, a gente assina embaixo, porque é um conhecedor, é um pescador, está batalhando pela sua comunidade, sem politicagem nenhuma, e isso que é importante, tá visando o bom andamento das suas questões pesqueiras, que acredita, e aonde estão os seus pescadores sendo prejudicados. Então, quero parabenizar o vereador Irandi por essa iniciativa, que é de grande importância. E também, vereador Irandi, quero aqui lhe pedir desculpa o que houve na terça-feira passada. Tive uma informação mal informada, que o senhor realmente não tinha entrado com duas vezes com trabalho. Mas eu sou muito humilde para chegar aqui e reconhecer. Peço desculpa e já falei com a Vossa Excelência antes, e isto não é qualquer pessoa que faça isto, mas quero só lhe pedir desculpa por ter o mal interpretado, que me deram uma informação que não era verdadeira. Quer uma parte, vereador?
Não, desculpa, aceita, tranquilo.
Não, não, isso aí a gente aqui está para... A gente está para debater. Quando estou errado, eu reconheço o erro. Vou estar aqui em vários discursos. Iremos aqui confrontar vários discursos, nós iremos confrontar aqui dentro. Porque aqui nós fomos eleitos para defender. E eu, como sou base do governo, sempre vou defender. Irei defender. O senhor participou do ato de assinatura do contrato de empréstimo que nós aqui aprovemos, Finisa, que será de grande importância, e só não começou há mais tempo porque não tinha sido aprovado. E, para nossa alegria do governo, que esse empréstimo será, o fiador desse empréstimo é o governo federal, que é poucas cidades que conseguem essa façanha que o município de São José do Norte conseguiu. A garantia do empréstimo é o governo federal, ele é o avalista. E nós temos certeza que na nossa administração, eu digo nossa administração porque nós fizemos parte do governo e não podemos fugir daquilo que a gente faz parte do governo. Tem muita coisa errada no governo? Tem, a gente sabe. Mas iremos amanhã buscar informações para nós não fazer o mesmo erro que fizemos com a Vossa Excelência. Iremos vir aqui munidos de informação, troço sério, nós iremos amanhã, estaremos reunião com o secretário de administração, iremos pela manhã também na prefeitura, que teremos uma reunião lá com a prefeita e o vice-prefeito, e nós iremos buscar informações, como é que está a situação do município, aonde estão fazendo as linhas de frente para melhorar a situação que está precária. Dizem que não pode botar a culpa na chuva. Nós temos que botar a culpa na chuva porque choveu demais. E dizer, eu fico surpreso dizendo que ficou gente na estrada. Mas nós iremos amanhã buscar essas informações para nós poder debater e mostrar para a nossa comunidade que nós temos uma responsabilidade e queremos que o município siga pelo caminho certo, que traga benefício para toda a nossa comunidade. Não queremos beneficiar A nem B, nós queremos que as coisas andem, nós queremos que as coisas aconteçam. E eu estava conversando com a vereadora Vanessa, acho, não vou afirmar, vereador Dandi, que essa rua que o senhor está pedindo, o senhor e a vereadora Vanessa, parece que está no cronograma de fazer... essa rua já estava dentro do tempo do seu Zeni. Eu não sei o que houve que não fizeram. Mas ela está dentro do planejamento do governo para calçar aquela rua, porque vai sair lá da Luiz Galtério, vai subir pela rua direita e não vão deixar aquela rua ali sem calçar. Isso seria um grande trabalho do senhor e da vereadora Vanessa, como tem a rua 4, que tem um pedacinho, que é a rua da Valcira, que eu não sei por que não calçaram até hoje, porque tem que ser calçado. É umas coisas que não dá para a gente admitir. Então, a gente não concorda com as coisas ruins do governo. Não, que é ruim, nós vamos estar aqui para debater, para criticar. O que for bom, nós vamos estar aqui para elogiar as coisas que acontecem em benefício da nossa comunidade. Outra coisa, nós não vamos precisar usar nenhum dinheiro desses 5 milhões para a conclusão da Estrada da Praia. Está toda orçada e o dinheiro para nós terminar aquele calçamento até o Balneário Praia do Mar Grosso. Mais ruas nós vamos poder calçar com esse dinheiro, que ia sair uma parte lá para a obra da praia, não vai precisar. Então, esse dinheiro vai sobrar. Temos aqui R$100 mil, já está alçado, só não vem antes da eleição, porque não pode. mas é um compromisso do deputado Marcos Bialchi, que já trouxe duas emendas a mais, e mais essa para nós terminar a Rua 4, Agostinho Barcelo, que é uma alegria para mim, porque é na periferia, é perto do campo do Ferrari, é onde as pessoas mais carentes vivem. Então é assim que nós queremos fazer um governo de qualidade e um governo a todos que precisam. Mas amanhã estarei de novo. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Dou por encerrado a sessão plenária do dia 8 de 8 de 2022. Convoco os senhores vereadores para amanhã no mesmo horário regimental. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.